eu trabalho com a governança da internet. Qual é o papel da AICA? E alguns falam de que, bom, se a AICA deveria contribuir, facilitar ou coordenar, e estão questionando isso, especialmente do grupo das empresas. Então, falam do governo da AICA. O que eu entendi é que a AICA é diferente da governança da internet. Na IGF, nós temos uma diplomacia de corredor. Aqui é uma diplomacia de negócios, então é uma forma diferente de abordar as coisas. Por favor, isso é muito confuso para mim. Minha conterrânea, eu também sou egípcio, então eu tenho que ter cuidado. Bem, nós temos uma casa que se chama Icon. Dentro dessa casa, nós temos um trabalho muito claro, e nós não podemos mudar esse trabalho. Isso é muito importante, porque a nossa legitimidade é permanecer no trabalho que nos foi dado e fazê-lo bem. Então, muita gente, quando a gente sai dessa casa, alguém diz: ué, o que que tu está fazendo fora da casa? Porque o seu trabalho é dentro da casa. E é verdade, não devemos expandir nosso trabalho na coordenação de nomes. Mas a nossa casa está numa cidade, numa rua, no ambiente em que acontecem coisas, há um ambiente em que nós vivemos. E se formos totalmente, se estivermos totalmente trancados dentro de casa, como num bunker, e não soubermos nada do que acontece fora da casa, nós vamos ser superados rapidamente. Nós estamos em um ecossistema, insisto, nós não estamos sozinhos. Eu estou numa posição que me permite sentir essas pressões de fora, tanto pressões boas como ruins. Pressões, porque nós estamos fazendo um bom trabalho. Então, por que que vocês não aumentam a casa, coloquem mais quartos? Então, a pressão de que eu possa fazer mais, porque há uma necessidade enorme, porque há muita coisa na internet que deve ser abordada e as pessoas não têm onde ir. Então, vamos para o processo da ONU, o processo multilateral. Foi isso que a Dilma disse. Eu não sei, eu tenho problema, eu não sei o que fazer, eu vou para a ONU. Então, se o cidadão acha que precisa alguma coisa e ele não consegue que isso seja feito, o cidadão vai para o governo. Ele diz: bom, eu preciso ser protegido. Então, para onde vai o governo se não puder controlar? Mas a internet é supranacional, o serviço pode ser fornecido de um outro país. Então, o único lugar que se pode ir acima do sistema jurídico nacional é um sistema multilateral. O problema é que a maior parte dos cidadãos e as pressões que eu recebo para a ICANN dizendo: você precisa fazer isso, você precisa fazer mais. E as pressões ruins vem de gente que acha que a gente que não deveríamos fazer com que isso acontecesse. Tem gente que acha que só funcionários do governo devem estar nessa mesa. Vocês acham que a gente passar nossa tarefa para o governo? Não é que eu não gosto de governo, mas só com governos ao redor da mesa teríamos uma única visão, não uma visão completa, especialmente que 99% dos recursos da internet não são operados pelos governos. e os usuários, eu, você, a minha mãe, no seu iPad, todo mundo tem uma voz que deve ser ouvida. Então, eles não podem pressionar tanto quanto antes. Então, os governos nos pressionam, querem entrar na nossa casa e dizer qual é a torneira a ser usada, o que, que nós vamos comer de noite. Eu disse, não, nós somos uma comunidade e nós juntos decidimos o que vamos comer. Então, as pessoas querem que eu feche as portas e as janelas e feche os olhos e os ouvidos. E eu acho que isso não é a coisa certa. A governança da internet é um ecossistema e somos parte disso. Quando decidimos fazer uma coisa há 3 meses atrás, foi, em primeiro lugar, para defender a nossa casa. Eu, como presidente, eu tenho que garantir que a nossa casa permaneça segura. Eu quero proteger a casa, mas eu não posso proteger a casa sozinho, eu não sou o super-homem. Então, eu comecei a usar essa organização dos colegas. Eu disse, vocês têm também problema nas casas de vocês? Então, vamos ficar juntos, vamos nos reunir. E isso tem poder, como foi visto na declaração de Montevidéu. Então, agora nós temos essa declaração, que é como uma associação de vizinhos, dizer assim, nós estamos aqui, não venham aqui nos incomodar, não venham mexer com a nossa vizinhança. Fomos a Bali, fomos a outros lugares, entrou a sociedade civil, e esses grupos não se reuniram. Nós nunca tínhamos feito nada juntos como grupo de governança de internet. Agora formamos uma rede, o OneNet. O OneNet é um lugar apenas de reunião e podemos expressar nossa opinião. Se alguém disser que não é a nossa tarefa proteger a nossa casa, a nossa vizinhança, eles estão errados, porque precisamos estar muito envolvidos. E, como eu disse no primeiro dia, como egípcio, quando eu iniciei na ICANN, nós precisamos construir um oásis e não uma fortaleza. A mentalidade de fortaleza de alguns é porque eles querem proteger o que eles têm e eles não querem que ninguém se envolva. Eu não acredito em fortalezas. Eu acho que as fortalezas são feitas para que alguém possa atacá-las, enquanto um oásis é aberto. É um orgulho dizer, é isso que nós somos. Então, oferecemos algo único nesse planeta. Vamos ser aberto, mas vamos protegê-lo, mas sem muros. A melhor proteção é ter orgulho do que nós fazemos e mostrar isso para o mundo. Quanto mais eu entendo, eu vejo o que acontece dentro da ICANN e da ITF, eu fico maravilhado de que as pessoas consigam cooperar e nós não podemos permitir que tirem isso de nós. Uma última pergunta. Eu sou Edwin, Gana, eu trabalho com o governo de Gana. A ICANN tem contrato com o Departamento de Comércio americano e, de repente, sai a declaração de Montevidéu, que foi muito potente. Eu sei que que vai haver uma reunião de múltiplas partes interessadas. A minha pergunta é como esse comentário e essa declaração e a reunião de Brasil, como é que isso vai afetar a sua relação com o seu patrão, que é o Departamento de Comércio americano? Com esse contrato, você ainda vai ter as funções da IANA, mas o contrato com o contrato americano vai continuar? Sim. Algum momento não vai haver mais esse contrato. Esse contrato foi feito dessa forma. Esse contrato já devia ter acabado já há muito tempo, mas não aconteceu por várias razões. Quando meu filho me disse: eu não posso, não preciso mais que você me leve, porque eu não posso mais dirigir. Eu já posso dirigir. O que que você faz se você é o pai? Não, não. E deixa que eu vou dirigir, ou eu vou ficar sentado do lado e você vai dirigindo por um tempo. Eu disse: não, eu quero ir sozinho. Então, como pai, você olha para o seu filho, você acha que ele está pronto, ele já está maduro, ele vai saber dirigir essa máquina poderosa, e você toma uma decisão em algum momento. O governo americano, por muito tempo, quis terminar o contrato. Isso está escrito no contrato, é a essência do contrato, é parte da sua essência. E eles não fizeram isso, e eu vou ser muito franco, nós não estávamos prontos. Não tínhamos a profundidade operacional, a maturidade, a compreensão global de que precisávamos ficar com a chave na mão. Eu acho que agora sim nós estamos prontos. Mesma coisa do que quando meu filho, com 18 anos, disse que eu já estou pronto para dirigir. E o governo americano, ele disse: bom, eu quero ver. Eles não responderam ainda, para dizer a verdade. Mesma coisa. O meu filho ficava atrás de mim, ele disse: me dá chaves, porque eu quero sair de carro. E eu evitei ele por alguns dias e falei com a minha esposa, disse: ah, será que a gente tem que dar chave para ele? É isso que está acontecendo. É claro que no caso do governo americano há esse sentido de poder que da parte da segurança ou do Congresso americano, e dizer: olha, nós vamos dar as chaves. Eu fui ao Congresso americano, eu disse: olha, nós já somos adultos ou não? Nós temos o GAC, nós temos a comunidade, nós sabemos operacionalmente o que estamos fazendo. E agora, por enquanto, eles estão silenciosos. E então eu estou marcando posição e vocês estão me ajudando a fazer isso. Inclusivos, maduros, estamos prontos e nós vamos ficar com a chave, a coisa certa. Eu não quero substituir o governo americano por 100, 120 governos. Eu quero substituí-lo pelo modelo de múltiplos atores. Nós estamos prontos. Eles não precisam mais dizer como nós devemos proteger a internet. Se eles verem o que nós fizemos, eles estão aí pelos corredores, eles estão sabendo o que estão fazendo, eles estão vendo, eles estão observando, estamos ouvindo uns aos outros como é que está funcionando. Então, quanto a você, gente na comunidade, colocando a sua agenda à frente do modelo de múltiplos atores, ou eles me acusam que eu estou fazendo isso, mas por que que eles estão fazendo isso? Pense nisso. Eu digo para. É bom ser ingênuo, às vezes, mas é bom ser um pouco infantil, porque as crianças têm essa pureza. Eu disse isso para meus filhos. Nós temos que compreender o que está ao redor. Eu não sou bobo, mas ao mesmo tempo, a gente não pode ser assim totalmente ingênuo, mas mantenham a pureza dos seus corações. Foi um prazer falar com vocês.
And Patrick, I'd like you to be able to entertain one or two. I know.
Bem, Patrick tem que estar em outro lugar às 8, mas se houver alguma pergunta que vocês queiram fazer a ele sobre a segurança ou estabilidade ou de quando seus filhos aprenderam a dirigir e quando ele liberou a chave, fala Sebastián Bachelet. Eu quero acrescentar algo ao que disse o Fadi. Ele lhes disse que a ICANN precisa de vocês ou que nós precisamos de vocês. A outra coisa que vocês podem fazer agora que são um grupo, vocês vão se dispersar nessa organização, vão ir ao GAC, a LSSAC, vão se dispersar por toda a organização e nós necessitamos grupos como vocês que estejam unidos. Às vezes vocês vão criar unidades constitutivas dessa organização, e isso é algo absolutamente necessário, por isso esse programa é tão bom. E é bom porque vocês têm um muito bom líder que pode ajudar vocês a gerar esse grupo, então mantenham isso. Fala, Patrick. Eu creio que o que você acaba de dizer está muito bom e eu não tenho nada que acrescentar. Se vocês tiverem algum outro tema do qual queiram falar comigo ou com algum outro membro de SSAC, busquem no, nos corredores, entrem em contato comigo, há pessoas aqui que têm meu telefone, meu e-mail e podem ajudar vocês a entrar em contato comigo. Alguém tem outra pergunta? Ou talvez vocês prefiram tomar outro café e eu lhes deixo nas mãos do Sebastião. Muito obrigado a todos, espero voltar a encontrá-los na próxima reunião. Fala, Janice. É difícil porque ainda estamos um pouco surpresos pelo que escutamos. David Oliver está aqui, ele tem alguns slides para lhes mostrar. É muito importante, David. David não pôde passar em outras reuniões porque ele estava com sua equipe. Mas bem, eu agora estou em estreito contato com o pessoal de política sobre a participação e trabalhamos na participação a partir de dois pontos de vista diferentes. Por exemplo, a partir do ponto de vista dos recém-chegados, dos bolsistas e também do ponto de vista da difusão externa. E dentro das organizações de apoio, comitês assessores, para todo o apoio necessário, porque em última instância temos hoje uma apresentação às 9 sobre a participação de múltiplas partes interessadas. À noite pensava nisso. Em última instância, não importa o que eu incluir na apresentação de PowerPoint. O importante é a conexão com a comunidade e dizer: estamos aqui como pessoal da ICANN para dar-lhes nossos recursos. Esse é o ponto importante com respeito à participação. Vocês sabem o que tem que fazer: voltar às universidades, às suas organizações, voltar a seus chefes, às suas atividades. E tem que participar e fazer com que eles entendam o que está acontecendo aqui. E meus nervos, digamos, eu me acalmei hoje de manhã e eu fiquei pensando que não há nada difícil acerca da mensagem que vamos transmitir hoje, porque o único que temos que fazer é dizer: estamos aqui, temos que dar-lhes as ferramentas para que possam participar melhor, para capacitar, para gerar consciência. Estamos aprendendo a trabalhar juntos de uma melhor maneira como pessoal, para entender quais são as ferramentas que podemos dar a vocês, oferecer para que as políticas, as seguranças, as operações de DNS ou tudo o que quisermos fazer possa funcionar melhor. Tudo isso é feito pelos membros da comunidade. Nós estamos aqui simplesmente para dar apoio. E é engraçado porque hoje de manhã, às 15 para 6, eu me relaxei, porque voltei a me lembrar disso. Às vezes estamos correndo de um lado para o outro e fazendo coisas. E eu disse: bom, na verdade as coisas não são tão difíceis como eu pensava. Bem, vou buscar o David e vocês podem tomar um café enquanto isso.
So before the boss comes back. How about we have a...
Antes de o chefe voltar, o que lhes parece que. Por que não está um grupo de bolsistas aqui? Por que não estamos representados nesse modelo? Aí veio a chefa.
You're one of Saves. Okay. Nui.
Olá.
Fantastic. I've not been there yet. I've been trying to get there, but I haven't gotten there yet.
Olá.
I hope we can have an First of all, sorry I was late and then pulled out.
Bem, em primeiro lugar, eu peço desculpa a vocês por chegar tarde. Fizemos uma mudança. Ela não é David Olive. Ah, desculpem, tem razão. Eu não sou David Olive. Ele está ali. Eu não me ocupo das políticas. David se ocupa disso. Eu sou Teresa Swanhart. E há 2 meses comecei a trabalhar, mas parece que já faz 5 anos. Eu supervisiono o Departamento de Estratégia de Iniciativas de Estratégia. Essa é a área na qual eu me focalizo, mas eu gostaria de dizer bem-vindos. Esse programa é realmente muito importante, a oportunidade de ver como essas organizações e modelos funcionam para contribuir com novas ideias, perspectivas e para participar das comunidades locais e do diálogo local. E também para trazer as ideias desses lugares e organizações. E é isso, disso que necessitamos. Necessitamos de novos líderes, novas ideias, nova energia. E tudo isso é muito importante. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por, digamos, nos darem seu tempo. Sei que vocês estão muito ocupados, mas vem a essa reunião. Sei que Janice os mantém ocupado continuamente, mas eu espero que tanto nós como organização possamos aprender com vocês e espero que vocês também possam compartilhar experiências. Eu adoraria ter tempo para que todos se apresentem, mas poderia levar muito tempo. Então, David deveria retomar aqui. Mas antes, eu gostaria de lhes explicar brevemente o que faz o Departamento de Estratégia. Temos, digamos, a organização de estratégias para a organização. Com certeza vocês já devem ter visto nos debates da semana. Essas são oportunidades muito importantes para fazer contribuições ao plano estratégico da organização e como deve ser feito o plano para os próximos 5 anos. Trata-se de um plano quinquenal. E eu diria que vocês observem esse plano e nos deem sua opinião, seus pontos de vista, porque isso incorpora novas ideias e perspectivas que talvez não tenham sido capturadas nas vidas diárias, no trabalho diário das pessoas que estão na comunidade da ICANN. Acredito que essa é uma oportunidade, uma área importante, e também uma forma importante de nos assegurarmos que a organização continue evoluindo para se transformar na comunidade global que seja funcional para as partes interessadas em todo o mundo. Essa é uma área na qual estamos trabalhando. Não quero que vocês se confundam com os painéis de estratégia. Sei que utilizamos a estratégia em 2 áreas importantes nesse ano. Os painéis se ocupam em aprofundar alguns temas relacionados aos diálogos com a ICANN. Esses painéis se centram em DNS, inovação, aonde vai a DNS, responsabilidade de interesse público das organizações. Essa é outra área, como oferecemos serviço ao público dentro de nossa missão e mandato, participação de múltiplos atores, como podemos trabalhar com os múltiplos atores no século XXI, quais são as ferramentas que existem no entorno online, nos processos de políticas e, finalmente, a ICANN no ecossistema da internet, na esfera de governança da internet, quais são nossas responsabilidades nesse espaço. Como nos aliarmos no ecossistema global da internet? Essas são as 2 atividades mais importantes que estamos levando a cabo nesse momento. Estamos na área de afirmação de assinatura, de compromissos. Isso é uma parte muito importante de nosso trabalho, a legitimidade, participação. Depois temos revisões operativas de acordo com os estatutos, tudo para nos assegurarmos que a organização funcione tal como deve evoluir para dar serviços à comunidade global. Bom, umas perguntas e depois eu vou dar a palavra a David. Janice fala. Bem, aqui eu devo acrescentar que Teresa é a razão pela qual eu estou aqui. Teresa liderou a divisão de alianças globais quando estava na ICANN e me parece que já faz 15 anos isso, mas foi há 7 anos apenas. Nós somamos anos quando trabalhamos na ICANN, contamos por 2. Eu conheci Teresa na primeira reunião na ICANN em San Juan em 2007. Já fazia 4 meses que eu trabalhava na ICANN e não conhecia quase ninguém. Eu tinha estado trabalhando no projeto de bolsistas para, digamos, fazer o programa funcionar. Eu era a gerente de participação do Caribe. Ela era, e eu era gerente de projeto. E, portanto, trabalhava nos programas da tarde. Mas eu conheci Teresa na noite em que cheguei. Eu perdi minha equipagem, não tinha com quem jantar. Ela me convidou a jantar com ela e com outros membros do pessoal. E 2 meses depois, houve outra oportunidade. A Teresa me disse, você gostaria de se responsabilizar por esse programa? Eu disse, vocês acabam de me dar o melhor presente que me podiam dar. E 7 anos depois, voltamos a nos reunir e lhes disse que realmente eu tinha recebido um grande presente. Eu sinto muita paixão pelo que eu faço, porque eu não gosto de desperdiçar os grandes presentes. Eu não gosto que eles fiquem na árvore de Natal e ninguém os abra. Então, me parece que para mim é muito importante contar a vocês que há pessoas como Teresa que dão oportunidades e eu quero que vocês escutem o que ela acaba de dizer. Ela acaba de abrir 5 ou 6 portas diferentes, 5 ou 6 lugares nos quais vocês podem participar. Os que estiveram aqui toda semana sentados se sentem que já o cérebro vai explodir e pensam, o que eu vou poder fazer agora? Há 6 coisas que acabam de ser colocadas aqui, porque esses painéis de estratégias buscam pessoas como vocês. Todos vocês têm a experiência e os conhecimentos e o olhar fresco. A combinação de tudo isso é algo incrível na ICANN, porque há muita gente aqui que anda pelos corredores, está nas sessões, mas às vezes não são os que têm uma perspectiva fresca, jovem. Vocês sim têm. Tem o que o Fad dizia antes, a experiência diária das situações que vivem e contribuir com isso, colocá-la nos painéis de estratégia. Ontem, antes de ontem, se escutava o que diziam os membros dos painéis, eles querem trabalhar com vocês. E do ponto de vista da ICANN, num plano de 3 a 5 anos, entender o que é importante para nós, o que devemos implementar, isso é algo que deve vir de vocês. Então, eu acredito que eu sei que faz falta tempo para pensar, para absorver tudo isso, mas falem-me sobre isso, escrevam-me e-mails, eu falo com os ex-alunos, ninguém se esconde, estamos todos abertos, dispostos a escutá-los, nenhum de nós se esconde, vocês sabem onde estamos, onde nos encontrar, estamos aqui para que vocês participem, para engajá-los em algum projeto. Bem, Tereza, eu sei que você tem coisas para fazer, Dave também, então o que eu lhes vou dizer é que se tiverem alguma pergunta, enviem as perguntas para mim. Se vocês querem se inscrever em algum painel, eu posso indicar a vocês como fazer. Obrigado, Tereza. E esse é David. Ela também não... Janice fala, ela também não é David. Ela é Sally, minha chefe. Nenhuma pressão. Ajam como se... Eu falo a Sally. Bom dia. Obrigado, Jenny. Já me apresentaram antes como a chefa de Janice. Para aqueles de vocês que eu ainda não estive essa semana, eu sou Sally Costachan. Eu lidero o grupo de participação de partes interessadas. Trabalho com a Janice, também com a Teresa e David, que existe, ele está aí. E entre nós, especialmente entre Janice e eu, Temos colegas que estão na equipe de participação e que representam as regiões. Alguns já os conheceram essa semana, Rodrigo, especialmente, que é o anfitrião vice-presidente regional, Rodrigo de la Parra, que está responsável pela América Latina e Caribe. Nós trabalhamos muito nos últimos meses para reunir todos os elementos que têm relação com a participação na ICANN. E antes de continuar, eu quero mostrar a vocês quais são os pontos mais importantes. Não muitos, porque temos outra sessão às 9, então não vou poder falar muito. Mas há algo que sim eu gostaria de dizer. A que nos referimos quando falamos de participação das partes interessadas? É um termo estranho e às vezes me pergunto se funciona bem, se em outros idiomas que não inglês é possível entender. Mas as pessoas pensam que é como um modelo de múltiplos atores. Em todos os idiomas, as pessoas começam a dizer o modelo de múltiplos atores ou múltiplas partes interessadas. Falem em seu idioma, mas usam esse termo em inglês. Me parece um conceito muito singular, mas que não pode se traduzir bem. Stakeholder, multi-stakeholder. É um termo novo, não existe há muito tempo. E ele surgiu de uma discussão. Partes interessadas. Um dos primeiros usos que eu me lembro foi quando o primeiro-ministro nessa época, Tony Blair, talvez vocês lembrem dele, o primeiro-ministro do Reino Unido, estava tentando encontrar uma forma de falar sobre públicos, consumidores, usuários, pessoas de distintos serviços que não eram do campo financeiro, porque temos a palavra partes envolvidas, mas também se traduz como acionistas, mas isso são pessoas que têm uma participação financeira numa empresa e pensaram que tinham que encontrar um mecanismo de indicar que cobrisse mais do que a parte financeira. Então aí surgiu a palavra stakeholder, partes interessadas. E a que se refere isso? Se refere a que essa equipe responsável por gerir a primeira linha de diálogos, conversações, intercâmbios entre a ICANN e o mundo. E vocês sabem como funciona esse modelo? Porque vocês já devem ter visto isso muitas vezes durante a semana. Em termos gerais, o dividimos em duas direções dentro de uma matriz. Por um lado, os grandes grupos de partes interessadas. A comunidade da internet, por exemplo, tende a utilizar isso. Negócios, governo, sociedade civil, comunidade técnica. E, globalmente falando, temos especialistas em distintos temas, líderes de distintos temas, que são responsáveis por liderar nossas ideias, nossa estratégia de conteúdo e a participação geral em torno desse grupo e temas em particular. E trabalham com o pessoal no nível regional. E essa manhã vamos ver como se pode ter acesso a isso. Estamos tentando desenvolver um modelo de partes interessadas, de participação, que deveria permitir que todos venham de onde vierem, tenham o interesse que tiverem, que nós os ajudemos para que encontrem a forma de participar da ICANN, que encontrem a forma que lhes sirva. Quem esteve na ICANN Labs? Quem de vocês esteve?
Okay. So then you know more than I do.
Então vocês com certeza sabem mais que eu sobre como o relacionamento digital é importante, como temos tecnologia e ferramentas. São esses dois recursos que nós reunimos. Em lugar de tê-los em departamentos, Chris trabalha como parte da equipe. Trabalha muito proximamente a Janice, que é uma boa aliada em termos de como evoluímos rumo às boas soluções. A ICANN Labs é uma forma de solucionar problemas. Quem participou deve saber já disso. Estamos caminhando rumo a uma nova estrutura de relacionamento na web. Imaginem vocês que vivem, por exemplo, em Gana, ou que acabam de chegar à ICANN e estão pensando o que querem da ICANN. a participação quer dizer com lhes contar com algo que é relevante, porque senão não há relacionamento, não há envolvimento. Parece fácil, mas é muito difícil de conseguir. É como uma viagem na qual vocês podem embarcar, que tenha sentido para vocês. Isso inicia um grande projeto e alguns de vocês já terão visto exemplos do que eu vou falar. Não é uma grande mudança no sentido do corpo do sítio web da ICANN, porque o sítio web da ICANN é também um grande arquivo. E tem que ser assim por questões de estatutos. É necessário poder encontrar o documento que se criou quando a ICANN se criou. E tem que estar aí, tem que estar, porque é um requisito legal da ICANN. Temos um arquivo eletrônico gigantesco, que é uma enormidade. Mas, no passado, enchíamos de conteúdo nossas partes interessadas. Era uma forma de transmissão. Então, se vocês tiverem sorte, estiverem interessados no que se publicou nesse dia no sítio, no website, está bem. Isso não nos ajuda a participar. Isso nos ajuda a nos relacionarmos. As duas partes desse relacionamento é ter as pessoas adequadas. O relacionamento tem a ver justamente com as relações. Como geramos e mantemos boas relações? O que vocês necessitam, o que a ICANN necessita, como podemos ajudá-los a estar envolvidos adequadamente na ICANN, sabendo que... Se isso funciona para vocês e para a ICANN, vai funcionar para todos? Então, como organizamos isso num sistema que seja lógico e racional e que possa ser utilizado na maior quantidade de idiomas possível? Parece bastante fácil, mas quando vocês observam o sítio web, eu não sei muito bem, mas parece bastante simples.
Mas a maior parte de vocês sabe que é muito difícil, parece uma coisa que parece muito fácil. Então, tem o iPad, que é excelente. É um produto desenhado para usuários. O que, que você quer, o que, que é relevante... Nós usamos aplicativos que são muito complicados em termos de software. Até o meu filho de 2 anos pode fazer. Eu não quero dizer que alguém de 2 anos vai poder saber utilizar o site da ICANN. Nós queremos misturar as pessoas, as ferramentas e a tecnologia e o sistema, o processo. Quando você entra na ICANN, você... constrói a relação correta. Você pode começar com ALS. Eu quero começar com a estrutura at large. Então, você diz, bom, eu estou interessado em seguir esse assunto. Então, eu vou achar um mentor. Eu vou encontrar alguém que está interessado no meu assunto. E vou querer que essa pessoa me ajude a entrar na ICANN. Você diz, bom, ótimo. Mas talvez um dia você entre no meio da ICANN e você vai se treinando ao longo do tempo, através das ferramentas online. Você vai se tornar mais confiante. Até que um dia... você vai decidir que quer ser parte e que vai querer entrar a uma das estruturas SOC. Então, é isso que a minha equipe faz, vai ajudar você a fazer isso. Eu espero que isso seja útil, eu não tenho mais muito o que falar. Tem alguma pergunta? Janice, isso eu acho fantástico. São 8:13, duas perguntas para a Sally e o Adrian, então vai falar depois. Eu sou Adriana, sou da Costa Rica. Eu gostaria de dizer que eu agradeço os esforços da reunião da ICANN para tornar as informações mais acessíveis e nos ajudar a ter não só um mentor, mas vários. Eu fui parte da rede e eu vi que isso fez diferença na forma com que eu me relacionasse com a ICANN e com as pessoas que são parte da ICANN. Eu sabia que eu tinha uma maneira de fazer perguntas francas e colocar isso em contexto, e as respostas foram dadas por pessoas de quem eu não esperava. Eu agradeço muito isso e espero vê-los mais. Obrigada. E para os que já estão envolvidos, de qualquer maneira, online ou offline, ou ad hoc, eu vou dizer pessoas, então falem conosco. Nós temos uma conta de e-mail, a Janice é que faz isso. Sem a Janice, muitas dessas coisas não teriam acontecido, e eu gostaria de agradecer a ela. Eu sei que ela está gerenciando o programa de bolsistas, mas não é sua única tarefa. Eu vou contar. Ela tem competência, paciência e conhecimento e está ajudando a fazer que as coisas sejam feitas. E isso é inigualável dentro da organização. Nós estamos crescendo essa semana. Esse ano estamos crescendo cada vez mais. O FAD já disse isso e a Janice vai tomar conta disso. Nós temos um novo e-mail chamado engagement@icann.com. Então, por favor, eu gostaria de receber o seu feedback. Desculpem. engagement@icann.org. Não é .com. Muito obrigada, Sally. E eu vou. Nós vamos ter uma outra reunião às 9. Bom dia. David Olive. Eu sou vice-presidente do Policy Development. E sou diretor do escritório de Istambul, que reúne África, Oriente Médio e Europa. Estou aprendendo turco muito devagar, mas estou aprendendo. Obrigado pela oportunidade e a Janice por pedir que falasse a vocês. Esse é um programa importante, como o FAD mencionou. É uma oportunidade de engajar pessoas interessadas na internet, na ICANN. E isso pode ser um passo para o engajamento para as outras organizações de apoio, comitês e outras atividades da ICANN. Eu vou contar uma história que pode ajudar a conectá-los a entender o que vocês estão fazendo conosco sobre o programa de bolsas. Em 95, isso é priscas eras, um grupo de executivos de empresas que queriam promover o uso comercial da internet. Então, havia silos de software, hardware, semicondutores, que tinham uma abordagem muito vertical a comunicações da tecnologia e estavam se reunindo numa época em que o conceito da ICANN estava sendo desenvolvido. Em 98, o conceito surgiu e apoiamos desde o início o conceito de consenso de baixo para cima, para o gerenciamento do nomes, dos nomes de domínio e números. Então, esse o meu envolvimento, meu primeiro envolvimento com a ICANN, é só meu quarto ano na ICANN, é um prazer ser parte dela. Então, eu queria só umas... Eu acho que vocês devem estar presentes nos próximos 15 anos da ICANN. E eu espero que vocês continuem a ser parte da próxima... dos próximos anos. Somos um grupo de pessoas, essa equipe de desenvolvimento de políticas, ajudar as organizações e entidades que desenvolvem políticas para o sistema de nomes de domínio. Então, o nosso objetivo é criar políticas e diretrizes para GNSO, códigos de país, CCNSO, e o número de espaço. E, nesse sentido, nós precisamos também que eles tenham um alcance maior e obtenham os inputs necessários. As pessoas têm que ser parte do processo, dar ideias. O desenvolvimento de políticas é, na verdade, uma solução de problemas. Nós temos um problema com registratários, registradores. Como é que nós podemos efetivamente lidar com isso? Os serviços de diretório precisam ser melhorados. Como fazer isso? Então, a comunidade nos dá ideias e com suas experiências, como experiências em, como usuários, técnicos, registratários e registradores. E, obviamente, como nós damos suporte à comunidade, nesse sentido, também temos que gerir esse processo. Nós estimulamos que todos os participantes estejam conscientes desse processo e que sejam parte dele. Essa legitimidade que nós temos na ICANN, e quando as decisões finais são enviadas à diretoria para revisão e aprovação, é um processo de consenso de baixo para cima. Então, há comentários públicos. Nós compreendemos, é claro que nem todos fazem valer a sua posição, mas, através do consenso, se vai adiante. A equipe que eu tenho estão aqui, são 22 pessoas em 9 países, em 10 zonas horárias, fusos horários, em 12 línguas. E o que significa isso? Os especialistas se ligam aos diversos grupos de trabalhos nos espaços de nomes de domínio, de códigos de país, at large, segurança e estabilidade. E nós nos reunimos com esses líderes e trabalhamos com o desenvolvimento de aconselhamento para a diretoria ou sugestões de políticas. Ajudamos a manter a maior parte do trabalho através de teleconferência e em reuniões presenciais. Também temos reuniões que são organizadas para que a logística seja mais fácil, para que obtenham as informações necessárias. Aqui são as equipes, os vários países. Eu estou na Turquia, mas também temos gente em todo o mundo. Então, somos um grupo bastante diversificado e remoto. Então, aqui temos as horas das reuniões, por exemplo, às 6 da manhã, e aí eu tenho que dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Então, com isso, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e, se vocês tiverem qualquer pergunta, eu me disponho a responder.
Vou
acrescentar aqui. O David tem que sair. Ele tem que fazer muita coisa. Como você disse antes, eu estava falando sobre esse engajamento cada vez mais com o time de desenvolvimento de políticas e a comunidade. Tem essa pergunta: para quem eu devo contratar? Eu devo ir para o Hogarth ou eu devo falar com a Janice? Então, você poderia falar como é que o Rob está trabalhando com engajamento? O Rob Hogarth é o diretor sênior da equipe de desenvolvimento de políticas e ele está enfocando no comitê de engajamento. Então, se você tem uma pergunta ou se você quiser ser parte do processo de desenvolvimento de NSO, ou nome de domínio, ou códigos de país, o Rob Hogarth é o contato. Dentro da nossa organização, o Rob lida com essa questão, e para os que não são parte dessa estrutura, ou querem saber sobre eventos intergovernamentais, e outros eventos que nós organizamos, entre em contato conosco ou a Janice, a estruturas existentes. Se quiser saber sobre estruturas existentes, fale com Rob Hogarth, ou se tiver estruturas externas no ecossistema, então seria mais o contato com a Janice. Então, nos seus países e regiões, nós temos estruturas at large, que são representantes de usuários da internet, que têm uma abordagem mais de base, então, como a sociedade ISOC, e membros nas suas regiões e países, é outra forma de se envolver nas estruturas at large. Eu estimulo que vocês deem uma olhada nisso. Muito obrigada. Então, eu tenho uma pergunta que pode parecer boba, mas como eu sou nova, eu posso fazer isso. Então, que políticas são? Eu sou formada em ciências políticas. Sempre que eu ouvi alguém da ICANN fala sobre políticas, eu não sei que tipo de política eles estão falando, os nomes genéricos ou os nomes de CC, os governos estão envolvidos. Alguém, por favor, me esclareça isso. É uma boa pergunta. Eu devia ter pensado nisso antes. Há ou pode haver alguma vez alguma confusão com essa equipe de desenvolvimento de políticas. Não são políticas públicas, são os que estão envolvidos com os governos que fazem. As políticas que falamos aqui estão relacionadas ao sistema de domínio, registros e registradores. São os procedimentos que a ICANN usa para a governança desses sistemas, e também relacionada à segurança e estabilidade, e também aos operadores de raiz. E somos uma assessoria. Essas práticas que estão nos contratos dos registros e registrados, na verdade, é como nós fazemos negócios. Então, é uma política com P minúsculo e não com P maiúsculo. E são políticas com os órgãos contratados? Em geral, sim. Porque assim como eles operam e reagem e conduzem seus negócios como registradores. Uma parte também são padrões técnicos e esse tipo de coisa. Você disse algo aqui trouxe meu interesse. Quando fala em padrões técnicos, seria o momento a gente iria ITF e essas outras entidades? Sim, porque o ITF e a Diretoria de Arquitetura criam os padrões, então nos ligamos a eles, adotamos esses padrões, mas às vezes há o caso de que vamos lá e aparece algum problema. Um, por exemplo, seria a questão de domínio sem ponto. Será que pode ter um nome de domínio sem ponto, com ou ponto alguma coisa? Isso apareceu no novo programa GTLD, então a gente teve que consultar com os outros grupos. Então, qual é o problema que isso traria estabilidade? Será que isso pode ser permitido? Então, alguns disseram que não. Então, dizendo, então, por exemplo, a política adotada é que isso não deve ser feito. Eu acho muito importante de saber, há 6 anos já, alguém pergunta, você não fica aborrecido de ficar sempre fazendo a mesma coisa? Eu acho que não, cada sala era muito diferente, bem no início, nos primeiros 2 anos, eu não tinha certeza de quem éramos e o que fazemos. As perguntas são excelentes, são brilhantes, porque mesmo na reunião dos novos, a gente tem que começar com o entendimento básico do que nós fazemos e o que não fazemos. Então, eu acho que eu vou fazer 2 flip charts, um dizendo o que nós fazemos e outro que nós não fazemos. O David está dizendo, nós não estamos sozinhos, nós temos uma fortaleza, nós temos que trabalhar com outras entidades, nós não temos todas as respostas, nós precisamos contratar os outros que sabem para construir uma política que a comunidade possa trabalhar de cima para baixo, ou de baixo para cima, perdão, para obter as respostas corretas. Nós não temos aqui o monopólio do conhecimento na AICA. Outra questão importante é qual é a ligação entre as políticas com P maiúsculo das políticas com P minúsculo da AICA. É uma pergunta boa, porque criamos várias diretrizes, práticas e procedimentos para o gerenciamento dos nomes de domínio, mas como o FAD disse, nós vivemos num ecossistema que inclui governos. E é claro que tudo o que fazemos está ligado a regras que devem ser obedecidas, são regras governamentais, seja você um registro ou um registrador. Então, obviamente, há uma ligação no papel. São os governos que determinam as políticas públicas, mas no trabalho transnacional que fazemos, às vezes não há regras. Então, às vezes, as nossas são as únicas regras que funcionam globalmente. E é isso, é a tensão interessante entre as organizações transnacionais e governos. A revolução da internet é um desafio para todos, para os governos. O governo trabalha com telefonia ou informações digitais. E como isso é regulamentado? Então, isso é uma parte da parceria, cooperação que precisamos estabelecer para criar as políticas, práticas e políticas públicas que são usadas para o desenvolvimento social e econômico das nossas sociedades e indivíduos. E essa é a nossa missão. Muito obrigada.
My head's even more full.
Janice tem a palavra. Obrigado, David. Já ficamos sem tempo. Nos acabou a sessão dessa manhã. Inspiremos profundamente. Espero que vocês tenham passado muito bem na gala à noite. Eu não pude ir porque tinha que trabalhar um pouco aqui. O que está bem, porque eu estou trabalhando. Eu gostaria que vocês me contassem um pouco. Bem, voltamos a nos reunir às 11. Não sei bem qual é a sala, mas creio que é Retiro A. Eu não sei pronunciar bem, mas é Retiro A. Voltamos a nos reunir. Essa é uma reunião obrigatória, ou então é diversão obrigatória. Vamos voltar a nos reunir aí. É muito importante que vocês descarreguem um pouco o que tem em suas mentes. Os ex-alunos sempre me dizem que esse dia ajuda eles extravasar o que puderam absorver, quão nervosos estão para dar os próximos passos e, por outro lado, volto a repetir, também serve para dizer olá, adeus. É para que o círculo continue, para podermos continuar cimentando os vínculos. Então, nos vemos às 11. Às 9, na Sala Libertadora B, teremos a sessão interativa com o grupo de participação de múltiplos atores. É a terceira sessão que organizamos dessa forma. As últimas duas reuniões vimos em grupos menores, em Durban e Pequim, para receber as contribuições da comunidade acerca das oportunidades-chave. É um dia de mudanças e absorvemos tantas informações e agora vamos buscar uma forma diferente de trabalhar com a comunidade. Eu adoraria vê-los aí. Mas se há alguma outra coisa no programa, alguma outra sessão da qual vocês queiram participar, não há problema. Me parece que é uma boa experiência, mas é uma coisa mais do programa. Então, se houver alguma outra coisa, at large, segurança, alguma sessão, digamos que vocês tiverem que assistir, que participar ou presenciar, não se sintam obrigado, eu não vou fazer chamada. Nos vemos às 11, então. Fala, Janice, vamos retomar esse tema às 11.
To remind you that I'm making a video, so if there's any of you, and I know there's a lot of you, who...
Também quero lembrar-lhes que estou filmando um vídeo, fala um membro do vídeo. Quem não falou ainda comigo, por favor, me procure hoje, espero que tenhamos tempo. Isso é tudo.
Is that a new website?
New dot... No, that's internet.
I went to the wrong website. I'm losing it, man.
Just do...